Então, muito boa tarde e sejam bem-vindos a esta audição. Temos programado esta audiência para vos ouvir relativamente à petição que fizeram chegar à Assembleia e, designadamente, à Comissão do Trabalho e da Segurança Social. E, portanto, eu gostaria só vos de transmitir o seguinte: por regra, nós temos o hábito de 10 minutos, vocês fazem a exposição, ou um ou vários tomarem uso da palavra, como entenderem. E depois haverá uma cerca de 3 minutos. Aqui não precisamos ser muito rígidos, mas é uma questão que depois temos os trabalhos também a seguir para o grupo parlamentar. Neste momento temos a Sra. Deputada Joana Mortágua, do Bloco de Esquerda, aqui presente. Portanto, ela poderá, se entender, colocar alguma questão ou o que bem entender. E, portanto, e depois vocês também, afinal, poderão, um ou vários, como entenderem também, dispor de mais 10 minutos para responder ou pôr em outras considerações aquilo que entenderem. Portanto, mais uma vez, sejam bem-vindos e, portanto, eu gostaria de saber então qual de vocês tomava a palavra. Pode ser.
Senhoras deputadas, muito obrigado por nos receberem, embora digamos que é regimental que tenha de existir a audição, tendo em linha de conta o número de peticionários, e que é bem representativo da importância que os trabalhadores atribuem à questão que é suscitada pela petição. Esta petição é a expressão do anseio de milhares de trabalhadores que a subscreveram e de muitos outros milhares que com ela estão solidários. Todos estes trabalhadores esperam da intervenção da Assembleia da República um resultado que corresponda a legítimas expectativas, é certo, mas também muito claramente a um direito que não pode continuar adiado. Como o texto da petição sublinha, desde 2005 que os trabalhadores da administração pública foram o alvo de medidas que puseram em causa o regular desenvolvimento das suas carreiras, primeiro até 31 de dezembro de 2007 e depois até hoje. Esta foi uma medida certamente eficaz do ponto de vista financeiro, mas extremamente injusta e perniciosa. Injusta na sua dimensão, injusta no seu alvo. E perniciosa nas suas consequências, quer em termos materiais, quer em termos afetivos. É que os trabalhadores da administração pública foram particularmente afetados por estas medidas. Estas medidas duraram excessivo tempo porque não foram pontuais nem excepcionais. Antes, acumulam já 9 anos de duração. A petição que aqui trazemos, sendo originária em trabalhador do setor da educação, docentes e não docentes do setor público, e identificando os efeitos negativos que aquelas medidas trouxeram em concreto para estes grupos de trabalhadores em especial, não esquece que a injusta medida se abateu sobre todos os trabalhadores da administração pública. E por isso é que na solicitação que aqui trazemos, identificamos a urgência da adoção da medida de cessação de congelamento a que nos referimos em relação a todos os trabalhadores da administração pública. Com esta medida legislativa de congelamento, os trabalhadores da administração pública viram afetados, durante excessivo tempo, repete-se, não só as suas remunerações, como as suas expectativas, legítimas e incontornáveis, de acesso a níveis superiores de remuneração. É que a verificar-se a não consideração do tempo efetivamente prestado durante estes períodos de congelamento, anula-se para muitos destes trabalhadores a possibilidade de atingirem o topo remuneratório a que teriam direito se aquela medida não tivesse sido adotada. É por isso que nesta solicitação também incluímos a referência à reposição do tempo de serviço até agora não considerado para efeitos de progressão. Desde que em 2005 se desenharam e aplicaram medidas particularmente gravosas para os trabalhadores da administração pública, sempre defendemos uma equilibrada repartição dos contributos que se pediam à sociedade portuguesa para superar os desequilíbrios e dificuldades orçamentais e financeiras que eram proclamadas. A verdade, no entanto, é que o desequilíbrio marcou sempre as medidas adotadas e os trabalhadores da administração pública foram particularmente afetados por elas. E é necessário relembrar que, para além do congelamento das carreiras, estes mesmos trabalhadores sofreram cortes salariais que só este ano cessaram, embora muitos trabalhadores da administração pública ainda não tenham sentido plenamente os efeitos da reposição. Cortes no número de trabalhadores e, juntamente com a generalidade dos trabalhadores portugueses, sofreram a precariedade e o agravamento de impostos. A verdade, no entanto, é que ao longo de todos estes anos, estes mesmos trabalhadores continuaram a desempenhar as suas funções com dedicação e empenho, porque têm direito à plena consideração do tempo de serviço prestado. É legítimo que possam voltar a olhar para o seu futuro com esperança. Ora, o que tem acontecido é que as sucessivas promessas de cessação do congelamento são também sucessivamente adiadas. Esta é uma situação desgastante e desmobilizadora para quem sofre. Configura, pelo seu caráter de permanência e de universalidade, uma desconsideração que é inaceitável. É que não só pela sua existência, como ainda pela sua extensão, uma tal medida e os seus efeitos fazem com que as pessoas que são afetadas por elas sintam que não é reconhecido, nem valorizado, nem o seu empenho profissional, nem as suas perspectivas de carreira. O congelamento das progressões e de acesso a níveis remuneratórios superiores, ditado particularmente e na sua maior extensão pelo Programa de Assistência Económica e Financeira a Portugal, não teve inicialmente uma declaração de inconstitucionalidade por ser uma medida provisória. Mas a verdade é que de provisória a medida não teve nada, porque ainda hoje marca a vida profissional de milhares de trabalhadores. Entendemos, pois, trazer aqui esta petição para que o direito a uma progressão em carreira e a níveis remuneratórios superiores seja reconhecido inteiramente. É preciso que não se esqueça este direito e, por isso, esta, a petição, é uma forma de pedirmos que a Assembleia da República assuma o seu papel fiscalizador quanto à exigência de que os direitos sejam respeitados, de que os compromissos assumidos sejam cumpridos. Reiteramos, assim, o nosso pedido de que a Assembleia da República recomenda ao Governo que determine a cessação do congelamento das carreiras na administração pública, promovendo também a reposição de tempo de serviço prestado para efeitos de progressão de carreira. Se a Sra. Deputada permite, o meu colega Jorge Santos continuaria a intervenção.
Então eu passava então a palavra.
Muito boa tarde. Queria cumprimentar, antes de mais, os senhores deputados, membros da Comissão Parlamentar, que presentes, também os colegas. E, continuando na exposição que o meu colega acabou de fazer, a nossa preocupação hoje é uma preocupação que é ainda mais redobrada face àquilo que se anuncia relativamente às medidas propostas para uma eventual progressão e um eventual descongelamento das carreiras. Porque, efetivamente, se as progressões estão congeladas desde 2010, a verdade é que as avaliações não têm estado e aquilo que nós sentimos neste momento, face àquilo que são as propostas que se avizinham no horizonte, é de que haverá uma nova criação de uma nova estrutura de carreiras. Ora, a ser assim, isso viola tudo aquilo que foram as expectativas que os trabalhadores, no caso concreto os professores, sempre tiveram relativamente à sua carreira e também aquilo que são as expectativas de uma efetiva progressão de acordo com aquilo que são os critérios de avaliação que têm vindo a ser colocados na carreira docente. Porque, efetivamente, no caso concreto dos docentes, os docentes não progridem automaticamente. Os docentes são sujeitos a uma avaliação, são sujeitos a cotas e, portanto, estão dependentes de uma avaliação rigorosa, exigente e restritiva. Não podem aceitar que, depois de anunciada uma efetiva, efetivo desbloqueamento, portanto, das progressões, venha por uma forma enviesada criar uma nova estrutura que possa limitar efetivamente o acesso à carreira que eles efetivamente tinham e à carreira com que, de algum modo, têm perspectivado a sua vida profissional. É nessa perspectiva também que esta petição que visa solicitar à Assembleia da República e aos senhores deputados que façam pressão junto do Governo para que possam, de algum modo, criar uma efetiva reposição do tempo e da progressão, portanto, que foi perdida pelos professores, adquire também agora uma acutilância maior na perspectiva de que possam, eventualmente, essas carreiras que eram dadas como adquiridas poderem vir, eventualmente, a ser objeto de uma alteração que possa pôr em causa também essas expectativas que nós sempre defendemos. E era esta a ideia que queria transmitir.
Muito obrigada. Mas algum dos peticionários pretendem usar da palavra?
Não sei se temos tempo ainda.
Sim, também aqui somos relativamente flexíveis, não?
O colega Paulo Fernandes.
Muito boa tarde, cumprimentar as suas deputadas, agradecer esta audição. Reforçar só duas ou três ideias que já foram aqui referidas que têm a ver com isto. Para além do período muito longo que tem este congelamento das carreiras, ele é duplamente penalizador. será duplamente penalizador para um conjunto de docentes que estão muito próximos da aposentação. E com o anunciado gradualismo num eventual descongelamento, verão as suas expectativas de atingir os níveis mais elevados, o topo da carreira, completamente defraudados. Alguns irão aposentar-se a meio da carreira, quando há meia dúzia de anos atrás teriam essa expectativa de se aposentar no final. Isto é uma perspectiva de futuro para estes docentes alarmante. E, portanto, este anúncio torna ainda mais penalizador para além daquilo que tem sido já a questão do congelamento. Por outro lado, é também penalizador para todos os docentes em geral, na medida em que, para além da questão do congelamento das carreiras, houve uma reestruturação das carreiras docentes. E essa reestruturação da carreira docentes, que alargou imenso a carreira, em número de anos, e introduzindo novos níveis remuneratórios, como aqui já foi referido pelo meu colega e bem, também introduziu constrangimentos. Existem vagas a qual os professores estão sujeitos e, portanto, não transitam, mesmo que tenham avaliação de bom, e às vezes até se calhar de muito bom. Por isso, reforçar esta ideia que, a haver este descongelamento, ele em 2018, e nós temos a acreditar que sim, até porque ele é já anunciado na Lei do Orçamento de Estado, portanto, está na proposta da Lei do Orçamento de Estado deste ano, proposta não, está na Lei do Orçamento de Estado, que diz que haverá descongelamento em 2018, está no compromisso do Governo, queremos acreditar, tememos é os anúncios que aí vêm e, portanto, queremos acreditar que a Assembleia da República irá pugnar para que este gradualismo assim não se aplique, porque ele será efetivamente pernicioso. Reportar também esta ideia que muitas vezes é veiculada e às vezes transmitida erradamente, que é a questão das progressões automáticas. Não existem progressões automáticas nos docentes, eles são avaliados. Se não tiverem a avaliação mínima de bom, não podem progredir, porque o tempo não desconta. E, portanto, para além da questão das vagas. Eu também diria que para os outros trabalhadores da administração pública também é assim. Eles também têm que ter a avaliação mínima de bom. E as pessoas, apesar do congelamento das carreiras, continuam a ser avaliadas. Portanto, a ideia que se ouve muitas vezes e que é transmitida para a opinião pública de que na administração pública as pessoas pura e simplesmente progridem, não carece de veracidade. Muito obrigado.
Muito obrigada. Mais alguns?
Vou só, enfim, reforçar aquilo que e subscrever aquilo que foi dito até ao momento e, entretanto, dar-vos conhecimento de que, numa visita que eu fiz há dois dias a uma escola, uma colega interpelou-me e mostrou-me dois recibos de vencimento, um recibo do atual mês e um recibo dado há sete anos atrás, em que constata que ganha menos hoje do que há sete anos. Com todo o esforço que, de facto, o país fez e os portugueses fizeram, o que os trabalhadores, neste caso os professores, sentem é não valorizados na sua profissão. As notícias que nós todos os dias recebemos, e ainda hoje recebemos algumas, de facto não são nada animadoras e faz com que tenhamos uma classe docente que não vê meramente reconhecido o esforço e o trabalho que faz, pelos nossos alunos, pela educação e pelo país, no sentido de uma verdadeira valorização profissional que não existe neste momento. Uma coisa é o caráter excepcional, outra coisa é o caráter definitivo, que é o que parece que as coisas se estão a tornar. Dito de outra forma, como é que um professor que entrou há meia dúzia de anos na carreira, com que aposentação vai sair, se não vê qualquer possibilidade de progressão numa carreira que tinha e que já, pelos vistos, não tem ou não vai ter, e se tiver vai ser pior do que aquela que tinha? E, portanto, eu acho que nós temos, neste momento, um conjunto de profissionais que é por excesso de trabalho que já tem no seu dia-a-dia, porque cada vez é exigido mais e dado menos, e, concretamente, na questão da progressão da carreira, que tem todo o direito, como qualquer outro trabalhador tem, seja público ou seja privado, o que é que um profissional destes há de sentir se pensar que daqui a 10 ou 15 anos continua exatamente ao pior do que o que estava 10 anos atrás. Portanto, é esta a nossa pretensão, eu subscrevo completamente com o secretário-geral da FNE e os colegas a intervenção que fez, e penso que é mais que justo que os senhores deputados vejam este problema, porque é um problema que afeta muitos trabalhadores da administração pública, concretamente na parte que me toca, os professores. Muito obrigado.
Muito obrigada. Agora, não sei se... obrigada por nos receberem e realmente revejo-me nas palavras do secretário-geral e dos meus colegas e para referir o seguinte, é importante perceber que a classe docente está e esteve sempre preparada e pronta para todas as reestruturações que foram feitas, para todos os processos de avaliação, portanto, esteve sempre disponível para trabalhar. No entanto, o que acontece é que efetivamente se vêem constantemente empobrecidos e não valorizados. E eu acho que é o timing certo estarmos aqui, uma vez que estão-se a anunciar medidas de alteração das carreiras, a nossa carreira poder ficar novamente prejudicada. Os professores sempre estiveram disponíveis para ser avaliados, sempre estiveram disponíveis para colmatar todas as dificuldades que vão surgindo aos mais diversos níveis, portanto são profissionais qualificados com exigências que têm vindo a ser aumentadas, as suas especializações, pós-graduações, investimento na sua vida profissional ao longo da carreira e, no entanto, depois os resultados são pouco estimulantes, pouco, como sabem, já foi referido aqui, pouco agradáveis, portanto era, a questão também é sensibilizar no sentido de construirmos aqui alguma coisa. Obrigada. Muito obrigada. Se entretanto mais nenhum. Vou passar a palavra à deputada Joana Martago.
Muito obrigada. Cumprimentar a FNE. A FNE conhece as posições do Bloco de Esquerda. Nós tivemos a oportunidade de reunir não há muito tempo. E, portanto, acho que poucas dúvidas subsistem neste processo. O Bloco de Esquerda nunca considerou que. Ainda que excepcionalmente o memorando da Troika e o processo de destruição que foi feito ao nosso país tivesse qualquer legitimidade enquanto justificação para atacar os direitos do trabalho, pelo contrário, achamos que isso era uma forma de aprofundar a crise e, portanto, nunca houve nenhuma justificação, ainda que temporária, para aquilo que aconteceu. No entanto, a desculpa que existiu desapareceu e já não há Troika, e já não há memorando e portanto, conseguiu-se fazer um caminho de recuperação de direitos e para nós foi muito evidente desde o início que os funcionários públicos foram, como são sempre em períodos de crise, foram o recurso mais fácil de acumulação de eu ia dizer poupanças, mas eles na verdade são cortes por parte do Estado e, portanto, a situação do patrão ser o Estado e o legislador tudo ao mesmo tempo cria uma situação de fragilidade de trabalhadores que, perante uma situação de finanças públicas mais frágil ou perante um governo que o entenda, está sempre ao dispor do governo por isso simplesmente fazer cortes salariais ou congelar as carreiras, etc. Portanto, é nosso entendimento também que não há serviços públicos, não há funções sociais do Estado, universais, de qualidade e, sobretudo, públicas, sem funcionários públicos que tenham... Sem funcionários públicos que tenham uma carreira digna, que tenham condições particulares de trabalho, porque também se lhes é exigida, também se lhes são exigidos deveres particulares no seu trabalho, a responsabilidade de grande parte destes trabalhadores, e no caso da educação nós estamos a falar de professores, estamos a falar de assistentes operacionais, estamos a falar de uma coisa tão importante quanto a educação e o futuro do país, e obviamente que estes trabalhadores não podem estar condicionados de situações de precariedade e de desmotivação, que é aquilo que tem acontecido ao longo dos últimos anos. O congelamento das carreiras foi uma das medidas para isso, não foi a única, houve várias, algumas absolutamente desnecessárias. Foi ontem aprovado nesta comissão o fim do regime da requalificação, já não existia para professores, porque já tinha sido revogado no início do ano. Foi um exemplo de uma medida desnecessária que e apenas serviu para humilhar os funcionários públicos, foi essa sempre a opinião do Bloco de Esquerda. Relativamente ao descongelamento das carreiras, para não me estender muito, até porque eu própria tenho que, vou ter que sair, o Bloco de Esquerda defende que as carreiras, não deviam estar congeladas, nem as posições remuneratórias, mas se o compromisso deste Governo é descongelá-las em 2018, porque foi isso que o Governo assumiu, é esse compromisso que nós vamos exigir. E ao exigir esse compromisso, aquilo que nós temos dito é que não achamos que sejam aceitáveis alterações das regras a meio do jogo. Não é verdade que haja progressões automáticas na função pública, não é verdade que os funcionários públicos não sejam avaliados, eles continuaram a ser avaliados durante este processo, essa avaliação tem que ter uma consequência. E as pessoas têm que ter... Há injustiças que decorrem deste congelamento que nunca poderão ser reparadas. Mas isso decorre das injustiças do país, não é? Como os beneficiários do RSI que perderam o RSI ou aqueles a quem a pensão foi cortada, nunca verão esses danos reparados. Agora, quando vamos criar condições para o futuro, temos que fazer isso como deve ser e, portanto, não se pode agarrar nas expectativas dos funcionários públicos, mandá-las para o lixo e dizer agora mudaram as regras. Isso não pode acontecer. Portanto, essa é a posição do Bloco de Esquerda e acho que ela é conhecida, é pública e, portanto, saudar os trabalhadores, os peticionários, tenho a certeza que demonstra a ânsia e o desejo e a expectativa de centenas de milhares de trabalhadores da função pública neste país.
Muito obrigada. Algum de...
Sublinhar na intervenção da senhora deputada aquilo que é também a nossa interpretação relativamente à facilidade com que os trabalhadores da administração pública são sempre utilizados em situações de dificuldade para ocorrer crises económico-financeiras pelas quais eles não são responsáveis. E são eles que estão sempre à mão para encontrar soluções que visem resolver problemas desta natureza. E os trabalhadores da administração pública não podem estar sujeitos à precariedade e a esta falta de horizonte, esta falta de perspectiva relativamente ao futuro. Gostava de sublinhar, quer das intervenções dos meus colegas, quer da intervenção da senhora deputada, esta preocupação que hoje nasce entre os trabalhadores, que são as notícias que apontam para reconfigurações das carreiras a partir de 2018, o que significaria que o descongelamento não teria qualquer efeito, não teria qualquer significado. E, portanto, é bom que haja na nossa petição e no aquilo que vier a ser a posição definitiva dos partidos relativamente à apreciação que fizerem da petição e aquilo que for a ação política dos partidos políticos relativamente às resoluções sobre o congelamento, que se tenha sempre presente que não é apenas o congelamento que se pretende, e a nossa petição começava a dizer, é do ano passado, a petição que o descongelamento deveria ser em 2017, já não é possível ser em 2017, infelizmente, que se cumpra ao menos o 2018, mas que haja a recuperação do tempo de serviço. E como nós dizemos na petição, que nem que para tal haja que pensar numa solução de gradualismo. Agora, o que não se pode é retirar às pessoas, dar às pessoas a ideia de que todo o trabalho que desenvolveram durante estes anos é para deitar fora, que não serviu para nada e que não é reconhecido nem valorizado. Eram estes sublinhados que queríamos deixar ficar.
Muito obrigada. Portanto, eu agradeço esta vossa... apresentação, a vossa presença, a forma clara como expuseram o tema e as vossas pretensões. Tomei boa nota, inclusive depois também transmitirei ao Grupo Parlamentar, eu não estou provavelmente nesta qualidade, estou na qualidade de relatora da petição, mas ao Grupo Parlamentar que pertence ao PSD, transmitirei também essas vossas preocupações. Depois será elaborado um relatório relativamente a esta petição, que será elaborado por mim, depois irá à Comissão, a Comissão de Trabalho depois fará à aprovação, ou poderá pôr as considerações que entenderem, depois terá entregue a cada grupo parlamentar também para tomarem as iniciativas legislativas que considerem pertinentes. De qualquer forma, também sabem, se não sabem, ficam a saber também, que dado o número de peticionários, também ela será, esta petição será discutida em plenário, depois haverá o agendamento, de qualquer forma também serão colocados ao corrente tudo isto. Portanto, mais uma vez agradecer a vossa presença e desejar-vos uma continuação de bom trabalho.
Muito obrigado.
Boa tarde, então.